Nós meditamos nas últimas semanas nesse trecho e hoje nós vamos olhar mais uma perspectiva desse trecho narrativo até o capítulo 4, verso 1, para mais uma meditação. E aí completamos a observação nesse pequeno trecho do capítulo 3. A partir do verso 3 até o 4, verso 1. O versículo 1 do capítulo 4, ele está ali e faz parte da nossa reflexão, pois ele mostra o que aconteceu com Jonas nessa fase da sua vida. Mas é também o início de uma outra etapa, que é o capítulo 4, pois Jonas ainda estava com o coração endurecido. Então, o versículo 1 ele funciona como a conclusão desse trecho, mas também o início de uma mudança na vida de Jonas. Vamos ler, em primeira instância, Jonas capítulo 3, relembrar aqui o versículo 3 até o capítulo 4, verso 1. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Vamos orar e preparar nossos corações para responder ao Senhor algumas perguntas. Então, observe, e aí nessa oração prepararemos nosso coração. Você se preocupa em agradar a Deus com as suas ações e em adequar o seu comportamento à vontade dEle? Essa é uma preocupação que você tem na vida? Nós já meditamos em duas perspectivas do texto que mostra Jonas com uma frieza de coração na primeira etapa e agora com um autocentrismo, pensando só em si mesmo, querendo até executar algumas ações que agradassem a Deus pelo comportamento, mas com o coração distante. Isso não agradou a Deus, evidentemente. A segunda pergunta, você se preocupa em adequar o comportamento, mas sem esquecer que ele também deseja transformar o seu coração? Você está preocupado em mudar suas ações, o jeito de viver, para agradar a Deus? Faz bem. Mas você faz isso lembrando que Deus quer mais do que as suas ações e a execução de tarefas. Deus quer a sua alma e o seu coração enquanto faz isto. Se você não tem essa preocupação, então nós vamos ressaltá-la nessa manhã em nossa meditação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é certo que ao viver a vida por conhecer o Senhor, nós queremos agradá-lo. Nós estamos numa igreja que adora o Senhor, uma igreja que confessa Jesus como Senhor e que quer viver e que constantemente se debruça diante da tua palavra para entender a fim de obedecer. Essa é a pressuposição que nós temos. Mas também, às vezes, nos esquecemos que o Senhor não quer somente o comportamento adequado. Que o Senhor quer também corações transformados. Não apenas pessoas realizando boas tarefas e obedecendo aquilo que o Senhor diz, mas obedecendo e adorando o Senhor enquanto faz. Com a certeza disso é que nós, nessa manhã, vamos meditar. Desafie as nossas vidas para não sermos encontrados no caminho de Jonas, que decidiu fazer aquilo que o Senhor pediu, mas sem entender o que o Senhor pediu, sem ter interesse no que o Senhor pediu, sem adorá-lo com o que estava exigindo dele. Nós queremos satisfazer o Senhor naquilo que fazemos, mas também naquilo que nós somos enquanto fazemos. Desafie-nos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler a terceira perspectiva desse trecho narrativo. Temos 3 personagens nesse trecho. Deus, que é, de fato, o principal. É ele quem chama Jonas, é ele quem dá a missão, é ele quem conduz Jonas e é ele que quer ser conhecido lá em Nínive. Então ele chama e envia os ninivitas porque ele quer salvá-los. Mas olhamos agora a segunda perspectiva na última mensagem através do que está acontecendo com os ninivitas. Os ninivitas são coadjuvantes na história. Poderia ser qualquer outro povo em que Deus queria salvar e ser conhecido. Mas a história diz que Deus os selecionou para convertê-los e para demonstrar que a sua bondade, que a sua misericórdia se estende a qualquer povo, mesmo aqueles que os homens podem julgar como indignos. E isso porque ele queria dar uma lição em Jonas, que considerou os ninivitas indignos da salvação. Ele leva Jonas a Nínive, eles ouvem a mensagem que Jonas pregou e são perdoados por Deus. Mas observe que o texto também nos traz a perspectiva de Jonas, que é, de fato, quem Deus quer trabalhar. O livro se chama Livro de Jonas porque conta a sua história e a sua experiência com Deus. Então Jonas vai aos ninivitas e prega, mas se aborrece com Deus. E é assim que concluiremos a meditação nesse pequeno trecho. Pois no capítulo 4, no verso 1, nós temos o resultado de que Jonas obedeceu pregando em Nínive, mas ele não gostou nada do que aconteceu. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele fez o que devia, mas não mudou, não aplicou, não creu e não transformou a sua vida. A olhos humanos, nós diríamos que ele foi um grande pregador, um bom missionário que enfrentou a dureza da missão e que cumpriu o que Deus pediu, mas Deus reprovaria o seu coração. Na primeira parte, no capítulo 1, lembre-se, o problema de Jonas é a frieza. Ele luta para não fazer a vontade de Deus, fugindo. No capítulo 3, depois do seu arrependimento, o problema de Jonas é o autocentrismo. Ele luta para fazer metade da vontade de Deus. Com a seguinte questão, se eu não posso fugir, se o Senhor vai me obrigar a fazer, então eu farei. Mas farei obrigado, não porque quero. Era o autocentrismo. Ele ainda tinha o coração voltado para si enquanto se propôs a fazer o que Deus pediu. Mas o capítulo 4 vai iniciar, no versículo 1, com Jonas de coração duro, irado, desgostoso com a vida, amargo. E isso será corrigido nas próximas mensagens que vamos meditar. Pois no capítulo 2, no verso 9, a construção desse caminho de Jonas vai nos mostrar que ele foi transformado. No versículo 9 do capítulo 2, no salmo que escreveu, ele termina: "Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação." Essa consciência de Jonas só existirá depois que ele tratar a frieza do coração, o autocentrismo e a dureza do coração. Até então, ele não consegue ter um coração grato, não consegue se ofertar em sacrifício, em fazer de fato o que Deus quer, e não consegue entender que a salvação pertence a Deus e ele salva quem ele quer. Essa adoração de Jonas somente será construída depois que tratar o autocentrismo, mas ainda restará a dureza do coração. Estamos pensando sobre o autocentrismo nessas meditações e chamei de marcas espirituais do autocentrismo. Olhando para cada perspectiva das personagens, o autocentrismo nos cega. Quando pensamos somente em nós, somente aquilo que nos agrada, ele nos cega. E a primeira marca do autocentrismo é uma cegueira diante das ações de Deus. Começamos a não perceber mais aquilo que Deus está fazendo. A segunda é uma cegueira diante dos interesses de Deus. Passamos a buscar os nossos interesses enquanto fazemos as coisas de Deus. Queremos uma realização. Você não faz para agradar a Deus, você faz as coisas de Deus para agradar a si mesmo. São os interesses. Mas hoje vamos meditar que a terceira marca espiritual do autocentrismo é uma cegueira diante da condição do próprio coração. Você se torna cego para si mesmo. Você já começa a não perceber mais a necessidade de mudança, a necessidade de confrontar a si mesmo e de amadurecer enquanto faz as coisas de Deus. Se você não amadurecer e não confrontar o seu espírito, você pode terminar como Jonas, fazendo o que Deus pediu, sem se transformar naquilo que Deus quer enquanto faz o que ele pediu. E é isso que nós vamos meditar. Observe que, de uma forma bem objetiva, nós podemos pensar sobre Jonas e aplicar às nossas vidas, que a cegueira diante da condição do próprio coração de Jonas fez com que ele até desejasse ou até executasse uma adequação do comportamento. E isso está em Jonas. A frieza de coração foi tirada porque ele não pode mais ignorar Deus. Deve-se lembrar que Deus pediu e não tem como ignorá-lo. Porque ele tentou, frio de coração. Uma pessoa fria de coração é aquela que Deus falou e você não se importa. friamente você calcula: Senhor, eu não vou cumprir e eu vou comprar uma passagem para Tarsis, vou buscar um navio e depois que atravessar o mar Mediterrâneo, ninguém mais vai me trazer de volta. Não me importa com o que o Senhor quer, o que o Senhor pede. Então é frieza, friamente um profeta está desafiando a Deus. Mas ele sucumbiu, ele não pôde, Deus ia naufragar o navio, e para isso não acontecer, ele é lançado ao mar, o peixe o engole, leva para o fundo do oceano, e lá ele se arrepende, e Deus perdoa e recupera a vida dele e diz, segunda chance. Então Jonas diz, não dá para ignorar Deus, Deus é grande demais, Deus tem poder sobre tudo, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre a vida e a morte, ele mata e ele faz reviver, como é que eu posso ignorar um Deus desse? Então não ignorarei mais. Tudo bem, Senhor, pode falar. O que o Senhor quer, já que eu não posso fugir? Então a frieza de coração que vai desprezar Deus, um descaso com Deus, passou. Mas não amadureceu ainda. E Deus diz, eu quero que você vá pregar em Nínive. Tá bom, já que não posso te ignorar, vou fazer. Mas olha o coração. Eu vou fazer, mas eu vou fazer torcendo para dar tudo errado. É essa frieza de coração que foi tirada, que não resolvida por completo, deixou ele voltado para si mesmo. É uma pessoa que vai fazer o que você pediu, porque não pode te ignorar, mas vai fazer sem coração. Ele vai ignorar a transformação. E nesse sentido que ele vai, então, adequar o comportamento. Se eu não posso ignorar, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Externamente, o Senhor vai ficar feliz. Mas internamente, eu não vou dar aquilo que o Senhor quer. Eu vou dar o que o Senhor está pedindo, mas não aquilo que o Senhor quer. O meu coração, não. E ele vai adequar o comportamento. Esse é um grande erro de pessoas que são autocentradas. Elas até querem fazer, mas externamente, desde que o resultado daquilo lhe agrade. E Jonas fez torcendo para dar tudo errado. Notem como nós podemos testar o nosso coração hoje sobre essa adequação quando somos capazes. Você tem que se perguntar isso. Você é capaz de fazer algo que você não concorda, que não é da tua vontade, nem do seu interesse, e você vai fazer algo contrário ao seu interesse, que você nem concorda, mas vai fazer de tudo para dar certo? Porque se você estiver fazendo certo, torcendo para dar errado, você é autocentrado. Isso não agrada a Deus. É alguém executar alguma coisa para dizer assim, tomara que dê errado, para depois eu me vangloriar dizendo, eu não falei que ia dar errado? Mas se você é capaz de fazer algo que você não concorda, não é da tua vontade, mas faz dar certo, aí sim você é um bom servo. Porque você não precisa concordar e nem gostar. Você faz o que é certo e você vai fazer dar certo. Esse é um teste para a sua alma, se você está preocupado somente em adequar o comportamento ou também o coração. O versículo 2, nós entendemos que Deus disse a Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem. Mas a mensagem que eu te digo. A mensagem é minha, é do meu interesse e é do meu jeito. Então Jonas tinha liberdade para discordar. Claro, ele é pecador, ele tem suas próprias vontades, seus interesses. Deus está pedindo algo que não é natural para ele. Então me coloco no lugar de Jonas e diria assim, Jonas, no seu lugar, eu entendo que você não queria. Você tem aversão aos ninivitas histórica pela crueldade, a violência e os males que eles já fizeram ao seu povo. Você tem razão para isso. Então eu concordo com você, Deus pediu algo que você não gosta, que você não quer, que você não tem interesse. Mas a minha pergunta para você não é se isto é razoável. Isso eu entendo, mas a minha pergunta é, você não é um profeta? Sim. E não te interessa agradar a Deus? Sim. E a sua missão, o seu voto de profeta não é fazer isso? É levar o nome de Deus a ser conhecido em todo lugar? Não é para a vontade dele e não para a sua? Ele responderia, sim. Então não faz sentido você não ir. E não faz sentido não torcer para dar certo. A menos que você esteja vivendo uma hipocrisia. Que externamente você diz que quer fazer a vontade de Deus, que você tem um discurso de que é servo de Deus, mas por dentro você é servo de você mesmo. Você só vai fazer se o resultado lhe agradar. É essa confrontação que Deus quer que Jonas perceba, pois o comportamento está adequado. Jonas, a mensagem é minha. Eu tenho interesse, eu quero, e o servo não pergunta, o servo faz. E se não for do interesse do servo, o interesse do servo tem que ser, pelo menos, agradar o seu Senhor. E é nesse sentido que Jonas ouviu a mensagem de Deus e ouviu com atenção. A primeira vez que ele ouviu a mensagem, no capítulo 1, verso 1, Jonas ouviu e disse, não, Senhor, eu não estou preocupado com isso. Descaso, frieza. A segunda vez, depois da experiência de ser levado ao fundo do abismo, a segunda vez Jonas ouviu com atenção. Fala. Podemos aplicar isso, numa ilustração, para nossas crianças. Então, observe aí os nossos infantes e os pais de infantes desse momento. Quando o seu filho está lá e desobedecendo, ele tem um mundo na cabeça dele. Né? Ele tem um mundo da lua. Está no mundo da lua. E você fala com ele e ele não está nem ouvindo. Ele está pensando no mundo dele, porque ele não se importa contigo. É verdade. É a frieza. Ele acha que pode fazer o que ele quer e você, pai, tem que só servi-lo. Que você tem que dar comida, roupa, brinquedo, diversão, proteção e não pode dar ordem nenhuma a ele. Porque ele é o rei daquele castelo. Ele é o príncipe daquele castelo. Então ele tem o mundo dele. A primeira vez que você fala, se seu filho estiver nessa condição, ele nem ouve, ele não dá atenção. Que ele está no mundo da lua. Então Jonas é comparado a esse menino, essa criança. Deus falou, senhor, como um pai que não se importa com isso, eu vou para onde eu quiser. Mas a segunda vez o pai mostra que é mais forte do que ele. Aí o pai fala para o menino assim, menino, quem disse para você que aqui é o seu jeito? Aí o pai fala mais forte, o pai mostra que é mais forte, aí o pai mostra que ele é o soberano daquela casa, o pai e a mãe, não o filho. E quando ele se mostra na sua grandeza, o filho fala, já que eu não posso ignorar meu pai, não tem como ignorar meu pai. Ele me lembra, e a lembrança dele deixa marcas profundas, né? Então você pensa assim, não dá para ignorar meu pai, então é melhor ouvir. Aí é o segundo estágio. A criança ouve com atenção. E o interessante é que a Bíblia chama a vara, que é a vara da atenção. Vara não disciplina ninguém. Vara é um instrumento para fazer o filho dar atenção, porque a instrução é a disciplina. Agora você fala com o seu filho assim, filho, vossa senhoria, poderia sentar para eu instruí-la? Ah, não vai funcionar nunca. Mas você pega a vara e o cipó. O seu filho fala, pai, instrua, eis aqui um sábio, fala que o teu servo ouve, não é assim? A vara não é a disciplina, mas sem a vara você não consegue disciplinar uma criança, mas a vara mostra e dá atenção para o filho. E alguém que vai dizer por aí, pastor, está pregando violência infantil. Não, não é violência, é chamar a atenção. Tanto é que todos nós precisamos ser chamados à atenção na fase adulta também. Mas chega uma hora em que seu filho, que se foi, né, educado ali, aí ele vai entender assim, pai, não precisa mais da vara, pode falar que eu vou ouvir. Mas a atenção precisa ser chamada de um jeito. Para, vem aqui, senta, porque se enquanto tem distrações você não vai me ouvir. E se não ouvir, não vai obedecer. E se você não ouvir e só ouvir e obedecer, não é transformado. E esse não é o objetivo da disciplina. Eu não quero um filho obediente, eu quero um filho transformado pela obediência. E aí nós fazemos então a disciplina bíblica com as crianças, educando. E Jonas, a mesma coisa, a segunda fase, que Deus, que é o pai, mostra que não dá para ignorá-lo, ele fala com Jonas e Jonas, fala que o teu servo ouve. Prestando uma atenção, mas sem disposição de coração para obedecer. É só porque não pode ignorar? Certamente, você já ouviu aquela história, porque é antiga. Eu vou passar como recebi, não sei se quem que contou isso, né? Só ouvi com pregadores, que um estrangeiro chegou ao Brasil para comprar um papagaio. Eu quero comprar um papagaio. Que papagaio? Aquele animal que você fala e ele repete o que você fala, ele aprende a falar. Ah, muito bem, você conhece esse animal? Não, nunca vi, só sei que tem no Brasil. E o brasileiro esperto vendeu para ele uma coruja no lugar do papagaio. Disse, ah, o coruja é mais barato, né? Pegou uma coruja no meio do mato lá e vendeu para ele e levou para casa pensando que era um papagaio. Anos depois, encontrou com esse estrangeiro e o estrangeiro falou para ele assim, olha, lembra aquele papagaio que você me vendeu? E ele logo pensou, ah, e agora? Vai querer o dinheiro de volta, né? Ele falou assim, olha, mas por quê? Ele não aprendeu a falar ainda? Disse, ele não aprendeu, mas ele presta uma atenção. Você fala, ele fica assim, ele presta uma atenção. Até hoje não aprendeu ainda. É a mesma ideia que nós podemos pensar aqui na vida espiritual. Deus mostra o seu tamanho. E você não podendo ignorá-lo, você fala assim, Senhor, fala. E está uma atenção, né? Dedicado à atenção, mas isso não muda ninguém. Prestar atenção não muda ninguém. É o primeiro passo, ouvir. Mas quem presta atenção, sem prestar atenção, não vai ouvir. Mas quem presta atenção, ouve, mas precisa guardar. E Jonas ouviu, mas não guardou. E aí vamos entender o que significa guardar. Em João capítulo 12, no verso 47 e 48, Jesus disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Por quê? Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E quem é que vai julgá-lo? A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O que ele quis dizer? Que se você prestar atenção nas palavras dele, mas não levar para o coração e transformar, você está criando um juízo contra você mesmo. A palavra que você diz que está ouvindo, no final, volta contra você. Por quê? Porque você sabia, porque você deu atenção ao que ele falou, mas não mudou, isso vai contra você mesmo. Você não sabia disso? Sim. Aliás, uma das coisas terríveis quando você quer fazer alguma coisa e alguém te alerta do contrário, sabe o que é? O pior não é dar errado. O pior é ter que ouvir no final, eu não falei? Isso não é pior? Diga assim, eu sou realmente bobo mesmo, né? Ele falou, eu era duro de coração, insisti e deu errado e agora eu tenho que ouvir. Eu não falei? Assim também é o dia do juízo. Jesus está dizendo, eu estou falando e vocês estão prestando atenção. Mas se não obedecer, se não transformar, se não levar para o coração, vai contra você. Porque você sabia. E você vai dizer, não sabia disso? Sim, senhor, eu sabia, mas ignorei. Pior para você. É um juízo contra si mesmo. Jonas ouviu a voz de Deus, mas não guardou, porque não foi para o coração. Em segundo lugar, no versículo 3, observe. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Ele está adequando o comportamento, tentando mostrar externamente que ele está obedecendo. Foi a Nínive para pregar, como Deus pediu. Então ele ouviu e se iludiu. Se iludir quer dizer, eu vou fazer o que eu não quero, do jeito que eu não quero, contrariado, mas Deus vai acreditar. Deus vai gostar. Então ele se iludiu. Eis também as nossas vidas espirituais como uma cegueira contra nós mesmos. Na avaliação do próprio coração. Na condição da alma. Você acredita que se você fizer alguns ritos, fizer o que Deus está pedindo, for um bom cidadão, ter uma família sadia, ser um cidadão moral e honesto, isso vai agradar a Deus, mesmo que no coração não tenha eu nenhuma disposição de fazer a vontade dele. Isso é uma ilusão religiosa que os homens criam, pois Deus sonda o coração. Em Tiago, no capítulo 1, verso 22, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Não adianta prestar a atenção sem que aquilo seja levado para a vida e transforme o coração, pois senão vai viver uma ilusão religiosa. E isso aconteceu com Jonas. Jonas ouviu com atenção, mas obedeceu sem coração. O texto, no versículo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Se alguém diz, eu estou fazendo isso de acordo com o que Deus disse, nós julgaríamos, está certo, um bom comportamento. E nós só temos condições de julgar o comportamento. Nós, homens, só podemos julgar comportamento. Deus pediu para fazer isso? Sim. E você está fazendo? Sim. Muito bem, faz bem. Eu não tenho condições de julgar o coração de ninguém e não o faço. Então eu acredito no comportamento. Se alguém está fazendo, olha, ele está fazendo muito bem. Isso eu tenho condições de julgar. E isso, se você quer uma opinião, posso dar. Agora, o coração é entre você e Deus. Você tem que se avaliar para saber se está agradando a Deus ou não. E ter medo dele, porque ele sonda o coração. Então Jonas obedeceu, mas não de coração. Em Lucas capítulo 22, versículo 33 e 34, Jesus também disse, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. São palavras de Pedro. Logo no final do ministério de Jesus, Jesus com os discípulos diz a eles, estou pronto para ir à cruz, morrer e terminar a minha missão. Mas Pedro, ali com um espírito de servo, disse, Senhor, não se preocupe, eu estou pronto para andar contigo. Se vai ter prisão, serei preso também. Se tem sofrimento, sofrerei também. Porque contigo eu vou para qualquer lugar. Mas Jesus, fitando Pedro, olhando Pedro, sondando o coração de Pedro, viu um bom comportamento, alguém dedicado, mas Jesus falou, Pedro, olha, eu conheço teu coração e tenho uma coisa para te dizer, que hoje três vezes me negarás, que me conhece, antes que o galo cante. Então Jesus sondou o coração de Pedro e disse, seu comportamento, Pedro, adequado, mas o seu coração não tem disposição para sofrer. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você acredita. Uma coisa são suas palavras, outra coisa é o que está no coração. Nós até usamos essas palavras de forma equivocada no português e vai nos confundindo. Quando nós falamos que alguém decorou alguma coisa, as pessoas pensam que decorar é citar algumas questões. Do tipo, se eu sei falar versículos na Bíblia decor, porque nós usamos isto, então eu decorei. Mas não é bem isso. Isso é citar, isso é memorizar. Você memorizou o texto, está na sua memória. Agora, decorar deveria ser entendido como decore, do coração. É colocar no coração. Tem que ter na memória e tem que guardar no coração para que então haja a introjeção. Aquilo mude o seu comportamento, mude as suas crenças, mude as suas ideias, mude os seus pensamentos, mude suas intenções. Então o processo é muito maior do que memorizar. Mas para nós hoje é sinônimo. Memorizar, decorar, introjetar dá no mesmo. Mas não são sinônimos. Deus falou, e Jonas poderia repetir, sim, Deus falou desse jeito, estou fazendo de acordo com o que ele falou. Eu ouvi com atenção e memorizei para ninguém me cobrar. Comportamento adequado. É como a conta matemática. O professor de matemática vai lá e diz assim, olha, está aqui um cálculo. E o aluno, o resultado é tanto. Por quê? Ah, porque eu já memorizei. Não, eu quero saber como é que chegou no processo. Para saber se você sabe fazer. Não só se você memorizou como fazer. Assim devia ser para tudo na vida. Quando uma pessoa diz uma frase bonita, de onde você tirou essa frase? O que ela quer dizer? Onde você leu? Aí está pedindo demais, professor. Eu já memorizei várias frases bonitas de autores. Não. Se você memorizou uma frase, onde ele falou, quando escreveu, por que escreveu, faz sentido. Mas se só memorizou, memorizou, mas não decorou, e se memorizou, decorou, não introjetou, também não está transformado, não vai alterar suas ideias. Então Jesus estava dizendo a Pedro, Pedro, suas palavras são bonitas, suas intenções são bonitas, mas o coração ainda não está disposto a cumprir isso. O versículo 4, sobre adequar o comportamento, nos diz que começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava. O comportamento está adequado, pois ele é um pregador, fazendo de acordo com Deus, obedecendo, indo a Nínive e percorrendo a cidade pregando. Mas o versículo anterior diz que a cidade era grande e que precisava de 3 dias para percorrê-la. E no versículo 4, Jonas percorreu a cidade um dia, ou seja, ele nem andou a cidade inteira. Pregou uma mensagem muito simples, 40 dias e Nínive será subvertida, caso não se arrependam. Só saiu falando isso em praça. Então, toda vez que ia à praça, pregava, as pessoas começavam a dar ouvidos, porque era um pregador, era um professor público, e as pessoas ouviam. Ele só falou isso, e já mudou de praça, foi para outro lugar. Percorreu o caminho de um dia, ou seja, precisava fazer isso por 3 dias, sem parar, e ele só fez o primeiro dia e disse, ah, já fiz. Ninguém pode dizer que não fiz. É o jeitinho. Estou dando um jeito, Deus não pode me cobrar que eu não fiz o que ele mandou e que não fiz o que ele me pediu, pois eu preguei em Nínive. Não foi para a cidade toda, mas eu preguei. É mais ou menos assim. Fez apenas o suficiente. O senhor quer que eu faça isso? Farei. Mas somente o suficiente. Observe que palavras de Jesus em Lucas 17, nos versos 7 a 10. Qual de vós, Jesus pergunta aos seus ouvintes, parte dos seus ouvintes religiosos, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? Vem já e ponte a mesa, e que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. A pergunta de Jesus é, qual de vocês que tem um servo na fazenda, e sendo você o patrão, o seu servo vem, trabalhou no gado, e chegou e falou assim, oh, servo, senta aqui à mesa. Ele falou assim, não, primeiro você vai tomar um banho, você vai servir, e eu vou comer, aí depois você pode comer. Por quê? Porque eu sou o dono e você é o servo. Qual de vocês não fariam isso? Todos perguntariam a si mesmo e responderiam, sim, todos faríamos isto. Então, porventura, não terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Você está atrapalhando, está maltratando, está trazendo sofrimento para o servo quando você pede isso? Não, ele é meu servo e eu pago o salário dele, sustento a família dele, então eu posso pedir isso dele. Então, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. Por quê? Fizemos apenas o que devíamos fazer. Olha a comparação de Jesus, que nos traz um princípio que serve para entendermos Jonas e aplicarmos em nossas vidas. Deus pediu a Jonas, Jonas, vá a Nínive, pregue 3 dias. Pregue bem feito, explique, fale de mim. Não, ele foi lá e só pregou, o suficiente. E depois queria a gratidão. O Senhor tem que me agradecer. Por quê? Porque eu trabalhei para ele. Esse era o coração de Jonas. Assim Jesus diz, olha, um servo que é pago para fazer, e faz só o que deve, ainda é inútil, porque não é virtuoso fazer só o que deve. Virtuoso é alguém falar assim, eu contratei o seu serviço. Então, anota aí se você é um prestador de serviços. Porque se é uma coisa que eu ouço desde de 1900 e alguma coisa, é que prestação de serviços é algo terrível, todo mundo. Eu não encontrei ainda alguém que fez uma reforma, uma construção, contratou marceneiro, todos os eiros, né? Pedreiro, marceneiro, carpinteiro, sei lá o quê. Então, se você é assim, preste atenção, que é para você. Mas se você também é um empresário que fabrica alguma coisa, está vendendo alguma coisa, também serve. Qualquer coisa que você oferece para o outro. Se você é aquele que quer lucro, só lucro, e quanto pior, melhor, porque você gasta menos no seu produto, menos tempo, menos no mesmo trabalho, para entregar o mínimo e ganhar o máximo, olha, então você não é virtuoso. Você não é cristão. Cristão é aquele, você me pagou para fazer, eu vou fazer o melhor que eu posso. E se eu puder te entregar algo melhor para te agradar, sim, porque você me pagou e eu quero fazer mais. Para você contar para o outro assim, você quer alguém para trabalhar? Sim, fulano de tal. Fulano de tal é crente. Agora eu vou ampliar meu lamento. Se a prestação de serviço no mundo estava terrível, quando eu falava que é crente, eu tive que ouvir de alguém que não crente disse assim, olha, quando alguém chega para trabalhar na minha empresa e fala que é crente, eu já não quero contratar mais. Por quê? Porque os crentes são os piores funcionários. Olha, eu ouvi isso de um incrédulo contra alguém que tem a mesma fé e o mesmo Deus que eu. Eu tenho que dizer assim, lamento em nome deles, porque o que eu posso fazer? Mas quando a pessoa coloca no currículo dele, me contrata porque eu sou crente, ele fica assim, isso aí são os piores. Os que chegam falando assim, me contrata porque eu sou crente, é esse que vai dar problema depois. Os que chegam, né, que não falam que são crentes, se descobre depois, esses são bons. Ou seja, as pessoas usam o nome de Deus para levar vantagem. Terrível isso. Quando estava no seminário, vendia livros. Era compultor. As pessoas que mais me deram calote comprando livro, os pastores. É, para deixar a boca aberta também, são os que mais compraram e não pagaram até hoje. Você diria assim, então era melhor vender para o incrédulo? É, às vezes, sim. Isso é vergonhoso, mas é a realidade. Então, quando alguém oferece um serviço, não precisa ser crente, claro, isso é o normal, o básico, é o que todo servo devia fazer. Mas para um cristão, tem que dizer assim, não, eu não quero fazer só o que me pediram para fazer. Eu quero fazer, e quero fazer bem. Eu quero fazer de modo que agrade a Deus. Olha como que isso muda as nossas vidas e aplica. Quem faz somente o que lhe pediram para fazer, Jesus diria, servo inútil, fez só o que tinha que fazer. Servo bom é aquele que faz, e faz de coração, e faz o melhor que pode. E se puder melhorar, ele melhora. Então notem que para a nossa aplicação sobre o primeiro elemento de Jonas, que estava desejoso de adequar somente o comportamento e não o coração, que o autocentrismo, ele cega o homem de tal forma que o faz esquecer que Deus quer mais do que apenas a realização das tarefas. Você está tão centrado em você mesmo que acha que Deus não se importa, que a única coisa que Deus quer é que você faça. E se você fizer, está tudo bem. Não se engane, não se iluda, Deus quer o coração. Em segunda instância, versículo 4, a cegueira diante da condição do próprio coração, Jonas estava querendo adequar o comportamento, mas sem mudar o coração. No versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas está pregando, o conteúdo da pregação é juízo, era para trazer temor, e aquele ouvinte teria medo de Deus, se arrependeria dos pecados e iria tentar agradar a Deus. Note que esse é o conteúdo da mensagem de Jonas. Mas o conteúdo da mensagem de Jonas foi ignorado por ele mesmo. Ele está pregando a outros, querendo alcançar mudança nos outros, porque a mensagem tem esse foco, mas torcendo para dar errado, sem aplicar na própria vida. Ele pregou para outros, mas não pregou para si mesmo. Olha como isso é grave nas nossas vidas, principalmente aos que falam. Se eu falei agora para você que presta serviço e oferece produtos, agora eu vou falar da minha postura aqui. Quem ensina em público, quem ensina a Bíblia, quem prega aqui no púlpito. Olha, claro que sabemos, pastor Wallace e eu. Nós somos os primeiros cobrados pelo que ensinamos. E qualquer um de vocês tem o direito e o dever de se perceber assim, pastor, você não pregou isso? Sim. E por que você não está se esforçando para mudar isso? Sim. Se você quer mudança no outro, você tem que ser o primeiro a mudar aquilo. Tem que ser o primeiro a crer naquilo. Porque você pregou para si mesmo. Uma das tarefas importantes que tenho no ofício de pregação é entrar aquela semana, e como fiz essa semana, pegar o texto que eu vou pregar e aquela semana pensar nele todos os dias. Como isso vai mudar a minha vida? Porque se eu souber como isso vai mudar a minha vida, fica fácil explicar para os outros. Olha, tem aplicação. Não é apenas cognição, não é apenas informação, não é conhecimento de um texto antigo. Isso tem relevância para nós hoje. Então, primeiro tem que ser comigo. Tem que ser com aquele que vai pregar, porque é o primeiro cobrado. E quanto mais você estuda, como disse Jesus, olha, se ouvir e não guardar no coração, volta contra você. Então, quanto mais estuda a Bíblia, se você não acreditar e não praticar, você está colecionando juízo contra você mesmo. Então, notem que receberemos maior juízo, e juízo da própria palavra, por conhecê-la, por ensiná-la. Isso serve para todos os professores, pregadores de Bíblia, e que cobra do outro uma adequação ao princípio bíblico. Em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Olha o que Paulo estava escrevendo para corrigir aquele povo. Eu, quando eu entendi a lei de Deus, de acordo com a própria lei, eu morri para a lei. Eu não estava mais preocupado com o comportamento diante da lei. Por quê? Porque eu queria mais do que agradar a Deus cumprindo alguma lei judaizante. Que algumas pessoas estão dizendo para você agora, se você for para a circuncisão, guardar a lei, vai agradar a Deus. E Paulo está dizendo, antigamente eu acreditava nisso, mas depois eu descobri que Deus não quer isso. A lei, então, não me serve mais. Ela me ajuda no comportamento. Mas o que Deus quer é que alguém viva para Ele. Se a lei não transformar, a lei vai transformar você em religioso, sem transformar você num adorador. Estou crucificado com Cristo. Não é minha vontade mais. Logo, não sou eu quem vive, não são mais os meus interesses, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo estava dizendo? A lei não serve? A lei é boa, a lei corrige, a lei dá um caminho, a lei muda o comportamento, mas não muda o coração. Você tem que acreditar, tem que viver para poder morrer para si mesmo. Do contrário, a lei vai ser usada para você. A lei usada por você será usada em benefício próprio. Religião. Vai te deixar um mundo confortável e vai usar a lei para defender os seus interesses. Que é o que os judeus faziam na época de Paulo. E Paulo está corrigindo aqueles irmãos. Então Jonas pregou para outros, mas a mensagem não serviu para ele mesmo. E também ele viu o arrependimento. E notem, ele não fez comparação. O que significa isso? Quando você ensina, você prega para outros, você exige mudança de outros, isso tem que criar em você uma comparação com o que você merecia. No verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. A mensagem mal pregada de Jonas trouxe uma transformação. Os ninivitas ouviram com atenção, acreditaram naquilo, colocaram no coração e agora estão mudando de vida. Estão oferecendo a Deus uma espécie de oferta para apaziguar Deus. Deus, o Senhor está irado conosco, mas se nós jejuarmos e demonstrarmos quão arrependidos estamos, o Senhor não vai mais nos destruir. Quem sabe Deus vai se arrepender do mal. E eles fizeram isso. E Jonas viu. Jonas viu o que está acontecendo. Viu que eles creram na mensagem, mas ele não fez comparação com ele mesmo. É quando você prega para o outro, olhando só para o outro, mas não prega para si. Mas você quer a mudança do outro, até vê a mudança do outro, mas não compara com o que você é e com o que você merece. Por que devemos fazer essa comparação? Em Lucas 15, 1 e 2, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ou seja, pessoas que, naquela cultura, Jesus está falando e falando contra o pecado. Eu sou um pecador. Então, se eu sou um pecador, eu quero mudar. Eu quero ouvir alguém que contraria os meus pecados. Alguém que me desafie à mudança. E Jesus fala isso. Então, embora seja eu um pecador, quero ouvi-lo. Os publicanos, pessoas desprezadas pelos judeus, eram consideradas impuras, que não eram dignas do judaísmo, e eles iam ouvir Jesus. Mas os fariseus e os escribas, os judeus e os religiosos da época murmuravam e diziam, esse recebe pecadores e come com eles. Observe que os judeus mergulhados na sua religião reclamavam de pecadores irem ouvi-lo. Eles não se consideravam mais pecadores. Eles condenavam os outros pelos pecados, pela aparência, pelo jeito de viver dos outros, mas não percebiam os seus próprios pecados, porque não olhavam para si. Assim também é a ideia de Jonas. Ele olha para Nínive, ele condena Nínive, ele prega e ele se arrepende e ele não gosta. Eles são pecadores, Deus. Mas como você pode dizer que eles são, sem se considerar um também? Eles não merecem ouvi-lo. Como você pode dizer que eles não merecem sem considerar que você também não merece? Eles não podem conhecer o Senhor. Como pode você condená-los por me conhecer sem avaliar que você só me conhece porque eu me revelei a você? Olha a comparação. Então, quando nós olhamos para as outras pessoas e nós nos sentimos superiores, julgamos as pessoas inferiores. Agora, quando nós comparamos com o que nós merecemos, olha, eu sou pior do que aquela pessoa. Certamente. Paulo pensava assim. Paulo, quando falava a respeito dos pecadores, ele disse, eu sou o pior deles. O mais miserável de todos eles. Porque se eu for pensar em pecado, sou eu também um pecador. Isso dava a ele compaixão no seu ensino, na sua pregação e nos seus relacionamentos. Mas Jonas não foi assim. Jonas não comparou o que ele merecia, mas julgou os ninivitas indignos do merecimento. Assim como os judeus nos dias de Jesus. Jonas pregou para outros, mas não pregou para si mesmo. A mensagem não serviu para ele. Viu o arrependimento e a mudança daqueles que ele considerava indignos, mas não comparou o que ele merecia também. E viu o perdão de Deus e, mais uma vez, não fez comparação com o perdão que recebeu. O verso 10 diz que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus, notem, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Se arrependeu, já expliquei aqui, mas vou reprisar. Se arrependeu não é a ideia sentimental. É apenas uma linguagem antropopática para descrever os sentimentos. Mas o entendimento não é que Deus se arrepende porque fez uma coisa errada e depois se arrepende. É que Deus deu uma mensagem condicional. Se eles ouvirem, não destruirei. Se não ouvirem, destruirei. A mensagem é condicionada. E uma vez que eles se arrependeram, Deus disse que faria e não fez. Mas a tradução diz, Deus se arrependeu. Ou seja, Deus desviou o furor que ele disse que faria caso não ouvissem a sua palavra. Então não podemos aqui criar uma teologia de que Deus se arrepende como os homens se arrependem. Deus não erra, e Deus não falha, e Deus não muda de ideia. Mas ele deu uma mensagem condicionada. E ele faz isto. Se me ouvir, este é o caminho. Se não me ouvir, o outro caminho. Se me adorar, este caminho. Se me desprezar, aquele caminho. Deus faz dessa forma, isso não quer dizer que ele falha e se arrepende, mas que ele desvia o furor daqueles que o obedecem. E Jonas viu o perdão. O perdão é exatamente isso, é desviar o furor. É não dar o castigo que o indivíduo merece. Isso é perdoar. E Jonas viu, mas não comparou com o que Deus havia dado a ele mesmo. Ou seja, quando você julga alguém digno do perdão de Deus, você não pode esquecer que você também não era digno. Que você não é superior porque Deus perdoou os seus pecados. Pelo contrário, você não merecia e ninguém merece. E se Deus perdoou os meus pecados, pode perdoar de qualquer pessoa também, até daquela pessoa que eu não tenho interesse que seja perdoada. Lucas, capítulo 7, verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. O fariseu que convidou Jesus disse consigo mesmo porque observou Jesus e disse, como esse indivíduo recebe pecadores? E aquela mulher pecadora, e ele não consegue perceber o pecado dela para se afastar como nós fazemos. Ele julgou Jesus. E ele disse para ele mesmo no coração, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora. Está falando da mulher que vem admitindo pecadora, se joga aos pés e o adora. E o fariseu que estava ali naquela casa olhou e falou assim, olha, Jesus devia expulsá-la, como nós fazemos com os pecadores. Não deve ser profeta coisa nenhuma, porque se fosse profeta, saberia que ela é pecadora e não ia querer ter relacionamento com ela. Observe o que aquele religioso está fazendo. Eu mereço a salvação, eu mereço o perdão, porque eu pertenço a uma elite religiosa. Ela não merece, é pecadora, então por que vai dar atenção para ela? E Jesus deu atenção e perdoou os seus pecados. E isso aconteceu no coração de Jonas, que está adequando o seu comportamento, mas não mudou o coração, porque não fez comparação com ele mesmo. O autocentrismo, ele cega o homem de tal forma que o faz pensar fixamente no que quer de Deus, esquecendo-se do que realmente merece da parte dele. Quando estamos vivendo de forma autocentrada, nosso olhar tem um foco naquilo que nós queremos. Eu até quero fazer o que Deus pediu, mas para mim, para ter alguma coisa de Deus, eu até quero fazer a vontade de Deus, mas eu me esqueço do que eu mereço da parte dele. Que é um privilégio servir a Deus. Que é um privilégio fazer a vontade de Deus. Porque eu não merecia. Se ele me desse o que eu mereço, imagine, Já pensou nesse momento? Se Deus fosse dar a você o que você merece. Claro, depende muito da sua teologia de hoje, né? Porque hoje as pessoas estão dizendo que nós merecemos. Aliás, tem gente exigindo de Deus, dizendo, Deus, devolve o que é meu, e eu te ordeno. Olha, isso é mais do que blasfêmia. Eu acho que blasfêmia é uma categoria pequena, perto de alguém que pensa isso. Porque nós devíamos ter medo e gratidão. Senhor, não dê aquilo que eu mereço. Porque se o Senhor for dar aquilo que eu realmente mereço, eu estou frito, mas literalmente frito. Condenado ao fogo. Mas graças ao Senhor, o Senhor é benevolente e não dá aquilo que eu mereço. O Senhor dá o perdão daquilo que eu mereço e me dá o privilégio de servi-lo. E é exatamente essa ideia de Jonas de tentar adequar o comportamento sem mudar o coração que lhe trouxe uma cegueira espiritual, porque ele não olhava para a condição do próprio espírito. Então observe no capítulo 4, no verso 1. Uma vez que Jonas mudou o comportamento, ele resolveu a frieza do coração. Senhor, eu não vou mais te ignorar. Vou fazer. Mas o autocentrismo o fez pensar que ele poderia fazer o que Deus estava pedindo do jeito dele, buscando seus próprios resultados. Mas uma vez que Deus salvou os ninivitas, o resultado revela o coração de Jonas, que ele estava fazendo, centrado em si, e queria adequar o comportamento, sem mudar o coração. Isso o cegou espiritualmente. O resultado, no capítulo 4, verso 1, com isso quer dizer, com o resultado do capítulo 3, os ninivitas se converteram, se arrependeram do mal, proclamaram um jejum e se humilharam. Deus sondou o coração deles, e nós podemos confiar nisso, porque Jesus, ao corrigir os fariseus novamente, disse, ninivitas, no dia do juízo, vão condená-los, porque ouviram a mensagem do profeta Jonas. Está ali a prova de que Deus sondou o coração dos ninivitas e disse, eles não têm apenas um comportamento adequado, tentando jejuar e se humilhar para me agradar. Eu olhei no coração e eles creram. Comportamento adequado, mas o coração estava transformado. Mas Deus olha para Jonas e o comportamento está adequado. Ele pregou, mais ou menos. Fez o suficiente, como um servo inútil, fez o que devia para cumprir a tabela. Mas no coração não está transformado. E aí, com isso, o resultado da experiência. Experiência com quem? Experiência com Deus. Os ninivitas são coadjuvantes. O texto mostra o relacionamento de um Deus misericordioso e soberano, chamando um profeta e transformando o profeta da frieza espiritual para o autocentrismo e a dureza de coração num profeta transformado, grato, disposto a cumprir os seus votos e vivendo para Deus. A jornada de Jonas é uma jornada de um homem e uma experiência com Deus, mediante o mar, os marinheiros, o fundo do abismo, a ressurreição, a segunda chance, o perdão, a dureza de coração, o diálogo com Deus. E a experiência, a essa altura, não transformou Jonas. Perto de Deus, mas com o coração longe dele. Com isso, é o resultado da experiência. Desgostou-se Jonas extremamente. Embora é o início do capítulo 4, mas para a conclusão do capítulo 3, o resultado de Jonas é que ele ficou mais amargo do que antes. O autocentrismo o cegou, ele não gostou, mas ele não gostou profundamente. Não gostou e não gostou muito. Aquilo era passivo de desejar a morte. Se for para conviver com isso, Senhor, pode me tirar a vida, que é a sequência do capítulo 4. Não dá para viver assim. Viver num mundo que não me agrada. Então, se o Senhor permitir, na próxima vez que formos meditar nisso, vamos voltar ao desejo de morte de Jonas, que é o que acontece também num fenômeno atual de pessoas que querem tirar a própria vida, porque condenaram o mundo todo e se julgaram superiores a isto. Se for para viver assim, prefiro não viver. É uma decisão de alguém que tem que desprezar tudo e condenar tudo inferior para decidir, então, pior ataque contra si, e considerando que aquilo vai lhe fazer bem de alguma forma, vai livrá-lo de algum tipo de sofrimento. O sofrimento de Jonas é, se for para conviver com homens que eu não concordo, que eu não quero, se for para o Senhor ficar pedindo coisas contra a minha vontade, se for para viver para o Senhor, como Paulo disse, para Cristo, não mais para mim, ah, então para que eu vou viver? Tira a minha vida. É a cegueira espiritual. Não trouxe satisfação. Então, se você vive para a própria satisfação, tome cuidado, porque esse é o caminho da ruína com Deus. E, em terceiro lugar, no versículo 1 do capítulo 4, também o texto acrescenta que ele ficou desgostoso extremamente. Isso lhe trouxe a ira. E então ficou irado, deveria ser a nossa leitura, porque Deus vai tratar com essa ira logo a seguir, no capítulo 4. Ou seja, piorou o estado do coração. A experiência de pregar aos ninivitas deveria quebrantá-lo, deveria modificá-lo, deveria fazer com que Jonas olhasse para si mesmo, se considerando inferior e perdoado por Deus, quisesse o perdão deles. Mas quando a pessoa não transforma o coração, o estado final fica pior do que o primeiro. Esse é o caminho da religião. Então, permita-me mais um alfinete espiritual nas nossas costelas. Qual é o caminho da religião? A religião forma homens soberbos. E não é diferente do mundo evangélico. Pastores, professores de Bíblia, teólogos, soberbos. Quanto mais estudam a Bíblia, mais superiores se sentem. Não tem alguma coisa errada? Porque se alguém está estudando a Bíblia, deveria ser um exemplo de humildade. E quanto mais conhece, mais humilde. E por que temos teólogos, doutores em teologia e pastores soberbos por estudarem a Bíblia? Saber mais de Bíblia do que o outro te torna superior. Tem alguma coisa errada. E a religião é perita em fazer isso. Em dar ao indivíduo um relacionamento, uma experiência com as coisas de Deus, com a vida eclesiástica, mas tornar o estado dele pior. Pior por quê? Porque a coisa mais difícil que tem, estou falando agora do meu próprio mundo, é muito mais difícil você dar um conselho bíblico para um pastor do que um para um não pastor. Ah, mas ele não sabe mais de Bíblia, não devia ser mais fácil? Sim, mas ele é mais duro de coração pelo que ele sabe da Bíblia. É mais difícil quebrantar um coração de um pastor do que o coração daquele que não é pastor. O estado dele, por conhecer, por ter uma experiência, até com conhecimento bíblico, faz com que ele jamais aceite o conselho de um homem piedoso que sabe menos do que ele. Talvez um pastor vai dizer assim, ah, você não vai aconselhar, você é pastor? Não, não sou pastor. Então como é que você pode me dar conselho? Chame um pastor, mas não qualquer pastor, porque você sabe que eu não sou qualquer pastor. Tem que ser um pastor superior a mim para me aconselhar. Bom, mas tem uma coisa muito estranha nesse sentido. Não tem? Mas por quê? Porque o estado dele foi pior do que o primeiro por andar próximo das coisas de Deus sem acreditar nas coisas de Deus. Estudar a Bíblia sem se confrontar com a Bíblia pode deixar você mais soberbo do que se não tivesse estudado. Não é terrível isso? Mas isso aconteceu com Jonas. Ele tem um chamado de Deus, uma missão. Deus manifesta miraculosamente na vida dele, dá ele uma oportunidade e ele passa pela experiência e termina pior do que antes. Por quê? Porque ainda estava centrado nele mesmo. E isso lhe trouxe uma cegueira diante do próprio coração. O Senhor disse em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, através do profeta: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha o que Deus está falando de uma liderança, de um ensino de pessoas que fala e a boca parece muito próximo daquilo que eu quero dizer. Mas ele chama um profeta e diz: eu vou condenar todo mundo aí. Todos esses líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes. Mas por que, Senhor, vai fazer isso? Porque eles me honram com a boca, mas o coração está longe. Eles falam do que aprenderam, mas a maldade está no coração. O que eles falam para os outros não serve para eles. Eles não creem naquilo que falam. Eles não comparam o que merecem quando exigem do outro o que falam. E Jonas vive essa situação. Isso é sério demais para nós. Se nós não aprendermos a olhar para o próprio espírito, para a própria alma, estudando a palavra, lendo contra nós mesmos, nós estamos ainda endurecendo o coração, fazendo as coisas de Deus, mas sem adorar a Deus. Note o perigo do autocentrismo. O autocentrismo cega o homem de tal forma que o faz acreditar que basta um comportamento adequado, esquecendo-se de que não se pode enganar aquele que sonda os corações. Nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar os homens com as nossas ações, mas não podemos enganar a Deus, que sonda os corações. Não adianta ter um comportamento adequado e um coração não transformado. Deus quer que você tenha um comportamento adequado à lei dele. Claro que ele quer isso. Claro que Deus quer a obediência. A obediência importa muito, mas vale obedecer do que sacrificar. Deus quer a obediência, servos dedicados a Ele, em fazer a vontade dEle. Mas mais do que fazer, Deus quer o coração. Que enquanto você faz, também mude o seu próprio coração para Ele. Então, para a nossa conclusão, observe novamente essas perguntas para responder ao Senhor. Você se preocupa em agradar a Deus com as suas ações e em adequar o seu comportamento à vontade dEle? Se essa preocupação existe, faz bem. Deus quer isso mesmo. Que você tenha uma preocupação. Senhor, eu quero fazer. O que o Senhor quer que eu faça? Como me comportar? Como o Senhor quer que eu fale? Me relacione? Haja nesse mundo? Se você se preocupa, faz bem. Se você não se preocupa, você está pior do que Jonas. Porque Jonas já tinha mudado pelo menos isso. Pelo menos o comportamento dele já estava adequado. Ele já entendeu que tinha que fazer o que Deus pediu. Mas não basta. Você se preocupa em adequar o comportamento, mas sem esquecer que ele também deseja transformar o seu coração? Se você faz isto, está melhor do que Jonas. Pelo menos a essa altura da vida de Jonas. Que você tem que adequar o comportamento, obedecer a Deus, mas a sua preocupação é: eu sei que o Senhor não quer só o meu comportamento, então eu vou me esforçar, porque jamais posso esquecer que o Senhor sonda os corações. Se você consegue ver isso na própria vida, sim, tá bom. Mas, para a nossa confrontação de espírito, se Deus espera obediência dos seus filhos, seu comportamento está de acordo com o que Ele espera de você? Se você sabe o que Ele espera, você hoje pode avaliar o seu comportamento e descobrir, está do jeito dEle? E se Deus quer mais do que um comportamento adequado, seu coração está de acordo com o que Ele espera de você? Eu sei que Ele quer. Então não basta saber se preocupar. Se você se preocupa, tá bom. Está num nível aceitável. Há preocupação. Mas hoje, avaliando, o seu comportamento já é do jeito que Deus quer? E o seu coração está adequado àquilo que Ele quer transformar enquanto pede o que você deve fazer? E essa resposta você pode dar a Deus em oração e também numa resposta de adoração. Então vamos orar e na sequência continuaremos essa oração em forma de adoração e compromisso com Deus para mudarmos, sim, nosso comportamento, mas mudarmos mais do que isso, o coração. Senhor nosso Deus, como no início dessa meditação, dissemos ao Senhor que não gostaríamos de ter o caminho de Jonas, que, embora disposto a fazer a Tua vontade, fez só o que devia, fez somente para cumprir o seu ofício, mas sem desejar fazer a Tua vontade, sem mudar o coração, sem a comparação interna com o que merecia, e isso fez com que ele julgasse os outros, se considerasse superior e terminou num estado pior, mais distante do Senhor. Se dissemos isto e é verdade, depois de pensarmos um pouco sobre essa mensagem, é nosso desejo também. Portanto, em nome de todos esses que comigo ouviram essa reflexão e meditaram, que em nome dessa igreja eu posso dizer que é o nosso interesse. Pois se houver alguém sem esse interesse, claro, o Senhor vai despertar no seu coração, pois se é teu filho, nós sabemos que o Senhor disciplina aqueles que são filhos. E o Senhor vai fazer a semelhança de Jonas, vai cuidar da frieza do coração e vai cuidar também do autocentrismo. Mas posso dizer que, se entendermos o desejo do Senhor, que é adequar o nosso comportamento à Tua lei, então nós estamos dispostos, sim. Mas mais do que isso, Senhor, dispostos também a fazer de coração. Portanto, mude a nossa vida com a nossa crença, com o nosso conhecimento do Senhor, com as nossas ações, que sejam mais do que ações. Para que o Senhor, então, não apenas transforme a nossa vida, nos dando serviços apenas exteriores, mas transforme a nossa vida, de fato, em servos adoradores. Não apenas servos obedientes, mas servos que obedecem por adoração. Pois então saberemos, no fim dessa vida, o Deus que servimos e de que terá valido a pena fazer não apenas a Tua vontade, mas fazer com vontade para agradar o Senhor. Faça isso conosco, ouça agora a nossa oração de compromisso, em nome de Jesus. Amém.